Que é uma dieta para emagrecimento? Quando o paciente chega no nosso consultório, relata que ele tem esse objetivo é de emagrecimento, né? Quando você faz uma avaliação nutricional nesse paciente, você realmente concorda, define que para ele o melhor objetivo ou é o emagrecimento ou a definição corporal, você precisa, né, elaborar um plano alimentar, prescrever uma dieta onde, dentro de um contexto metabólico de déficit calórico, aquele paciente vai perder gordura, preservando o máximo possível da massa muscular que ele já possui. Então, essa é o primeiro ponto da nossa aula. Qual a diferença entre perder peso, de forma geral, e emagrecer? Quando a gente fala de perder peso, nós estamos considerando perda de massa muscular, né, perda de água, perda de gordura. E quando estamos focando no emagrecimento, nós estamos focando especificamente na perda de gordura. Tudo bem? Então, tem essa pequena diferença. Para o nosso paciente perder gordura, ele precisa estar em déficit calórico. Ou seja, ele precisa estar gastando mais calorias do que consumindo. Essa é a base para o emagrecimento, independente do que aconteça. Se o seu paciente não está emagrecendo, ele não está em déficit calórico. Tudo bem? Não existe essa questão de, ah, Igor, eu estou em déficit calórico, mas não estou emagrecendo. Isso não existe. Certo? Se o seu paciente não está emagrecendo, é porque ele não está em déficit calórico. Beleza? Uma vez que esse paciente está em déficit calórico com a dieta que você prescreveu, ele precisa preservar também a massa muscular que ele já possui. Até para não gerar aquela aparência mais flácida, até para apresentar melhores resultados estéticos. Então, todo esse contexto que eu estou apresentando aqui, nós chamamos de emagrecimento. Beleza? Então, a base para o emagrecimento é o déficit calórico. Existem duas formas de nós alcançarmos o déficit calórico. Existem duas formas nós colocarmos o nosso paciente nesse contexto metabólico onde ele está gastando mais calorias do que consumindo. Uma delas é reduzindo a ingestão energética. Então, digamos que o nosso paciente ele gaste, né, com a taxa metabólica de repouso dele, mais a rotina que ele tem, 2.000 calorias por dia. Né, e ele consome 2.000 calorias por dia. Para esse paciente emagrecer, ele precisa consumir menos de 2.000 calorias para que, dessa forma, o corpo dele seja forçado a utilizar as reservas energéticas. Então, nós podemos fazer isso através da dieta. Nós podemos prescrever para esse paciente uma dieta de 1.500 calorias, por exemplo, considerando que ele gasta 2.000 calorias por dia. Por outro lado, nós podemos também orientar esse paciente a aumentar o gasto energético dele. Como que ele pode fazer isso? Aumentando a atividade física. O ideal, pensando no emagrecimento, é unirmos os dois lados. Unirmos os dois mundos, reduzirmos a ingestão energética e aumentarmos, estimularmos esse paciente a gastar mais energia. Dessa forma, o processo de emagrecimento ele vai ser muito mais rápido. E vale enfatizar também, orientar o nosso paciente que dentro dessas condições, né, é muito importante que ele faça treinos de força, certo? Para preservar a massa muscular e dessa forma alcance melhores resultados estéticos. Então, o que eu estou apresentando aqui para chegarmos, aterrissarmos no conteúdo da aula de hoje? Que para o emagrecimento acontecer, o déficit calórico é fundamental. Nós podemos tornar esse déficit calórico possível através da redução da ingestão energética, através da nossa prescrição e também estimulando nosso paciente a fazer mais atividade física, gastar mais energia com atividade física. Beleza, pessoal? Tá fazendo sentido até aqui, galera do YouTube? Qualquer dúvida, manda aí no chat, certo? Então a gente tem que estimular esse paciente a queimar essas reservas energéticas. E aqui agora, chegando no conteúdo que nós vamos falar hoje. Existem trocas inteligentes que nós podemos fazer na nossa prescrição, seja numa primeira consulta ou então nas consultas subsequentes, nas consultas de retorno, são substituições de alimentos que cumpram a mesma proposta, mas com menos calorias, já que a gente tem que reduzir a ingestão energética do nosso paciente, né, nós podemos fazer algumas trocas onde aquela substituição vai cumprir a mesma proposta na rotina daquele paciente, certo? Mas com uma ingestão menor de calorias. Primeira delas, galera, calorias líquidas. Então, falando aqui um pouco sobre calorias líquidas. De fato, eu considero calorias líquidas um vilão do processo de emagrecimento. Coloquei aqui no slide o clássico exemplo do suco de laranja. Por quê, Igor, que você considera o suco de laranja ou outras calorias líquidas como vilões, como um vilão ali no processo de emagrecimento? Primeiro, quando eu prescrevo um suco para o meu paciente, como suco de laranja, por exemplo, por mais que seja um suco extremamente nutritivo, com vários nutrientes, antioxidantes, enfim, o que que acontece? O meu paciente, naquele momento, ele está ingerindo um volume expressivo de calorias, de carboidratos, de uma forma bem rápida, provendo pouquíssima saciedade. Então, nosso paciente geralmente ele consegue com facilidade consumir 2, 3 copos de suco sem gerar nele uma saciedade. Se a gente for comparar essas calorias em alimentos sólidos, isso traria uma saciedade muito maior para o nosso paciente. E a gente tem sempre que lembrar que nesse contexto metabólico de déficit calórico, é comum e fisiológico aparecer a fome no nosso paciente. Então, se dentro desse contexto, onde é possível e provável que a partir de determinado momento o meu paciente ele vá sentir mais fome, eu tenho que escolher bem os alimentos que eu vou prescrever. Não vale a pena eu prescrever uma caloria líquida, porque eu já entendi que ali eu tenho um fácil consumo calórico que vai gerar uma baixa saciedade nesse paciente. Então, calorias líquidas, né, não são boas opções nesse processo de emagrecimento, principalmente se o paciente relata que sente muita fome. Quando eu falo de calorias líquidas, eu estou falando tanto daquelas refeições líquidas, né, naturais, como os sucos, suco de laranja, suco de uva, bem tradicional também, né, na dieta brasileira, esse suco de uva aqui no, nessa embalagem, de vidro. Então, tanto essas substâncias, esses alimentos, quanto também as substâncias, os alimentos, as bebidas artificiais, como refrigerantes, sucos industrializados, que são aqueles suquinhos de caixinha, aquele suco Tang. Então, independente se é natural ou é artificial, quando eu falo de calorias líquidas, eu tenho um grande consumo, né, de carboidratos, geralmente, certo? Associado a uma baixa saciedade no nosso paciente. Então, beleza, eu já entendi que calorias líquidas elas não são tão bem-vindas no processo de emagrecimento. Mas qual é a primeira substituição que eu posso fazer com o meu paciente, né, para acelerar o resultado de emagrecimento, já que essa é a proposta da nossa Live 84? Primeiro, bebidas zero calorias. Mas que absurdo, Igor. Você está falando para eu trocar o suco de laranja por um refrigerante zero, por exemplo? Sim. Isso no processo de emagrecimento, pensando no curto prazo, pode ajudar bastante. Tudo bem? Eu não estou falando que você vai prescrever um refrigerante zero para o seu paciente, né, ao longo da vida toda dele. Mas pensa no seguinte, aquele paciente que tem o consumo de tomar um suco de caixinha, tomar um suco Tang, né, suco de pozinho, ou então o refrigerante tradicional diariamente, em todas as refeições. Se você substitui momentaneamente, pensando no curto e médio prazo, essa bebida pelo refrigerante zero, você reduz de forma expressiva, pensando aí semanalmente, mensalmente, o consumo de calorias daquele paciente. Então, isso ajuda no processo de emagrecimento. Então, bebidas zero são uma boa opção, pensando nesse processo, nessa progressão ao longo do acompanhamento alimentar. Certo? Então, é realmente uma questão de transição. É uma ferramenta nesse processo de transição. E outra coisa, você pode orientar esse paciente a beber água. É muito comum o paciente chegar no consultório e relatar que ele tem esse hábito de consumir bebidas durante as refeições, só que ele nunca se preocupou em relação a isso. Ele nunca tentou mudar. Boa parte das vezes, para ele, né, seria um processo fácil, simplesmente deixar de beber junto com a refeição. Então, vale a pena você conversar com o seu paciente se ele realmente sente muita falta de beber alguma coisa durante a refeição, se ele pode mudar isso, beber água, por exemplo, no intervalo das refeições. Mas se ele relatar para você que ele gosta muito de consumir uma bebida junto com a refeição, você pode optar por essas bebidas sem calorias, beleza? Sem carboidrato. E aí, gostou desse corte? Aqui é o Igor e eu quero te convidar para assistir às aulas completas e gratuitas toda quarta-feira, 19 horas, ao vivo no YouTube. Para participar, é só você se inscrever no link que está na descrição desse episódio do podcast e nos vemos lá quarta-feira, 19 horas, ao vivo no YouTube.